Bem-vindos, amigos gerativos. Estamos aqui para mais uma edição do nosso querido Pontapé Inicial. É, isso mesmo. Voltamos trazendo tudo que rolou de bom aí na final do Campeonato Carioca e fazendo também, é claro, um resumão aí da campanha dos quatro grandes clubes do Rio para você em casa ficar antenado e saber como é que foi o Campeonato Carioca para cada um dos times. Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Agora, sem mais delongas, vou passando a palavra para a nossa equipe de comentaristas.
Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia para você que está aqui ouvindo mais um Pontapé Inicial. Meu grande amigo Carlos Vinícius, sempre uma honra estar com vocês, saudades, inclusive. Eu sou o Carlos Azevedo, estou aqui também, uma honra estar aqui mais uma vez com o Zé Mário, com a Annelise. E a gente tem bastante coisa para falar, hein? Bastante coisa aconteceu, o futebol carioca voltou e tem notícia triste por aí. Tem notícia triste aí para os flamenguistas e a gente vai falar de tudo isso hoje aí.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes da Audioativo. Bom, primeiramente eu queria aqui cumprimentar o nosso apresentador Carlos Vinícius e também os nossos comentaristas Carlos Azevedo e Annelise. Como todo mundo sabe, o Campeonato Carioca acabou e com isso vamos fazer aqui um resumão de tudo o que aconteceu sobre todas as notícias dos últimos dias de Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama.
Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, como você tá? Tá lavando bem as mãos? Tá se cuidando? Tentando ficar em casa? É isso que importa nesse momento. Sou Annelise Gonçalves, um prazer estar aqui. Quero saudar meus amigos, os dois, Carlos e o José Mário, e dizer que realmente tem notícia triste aí pro flamenguista hoje. Mas também, né, depois desse campeonato arrastado, esse campeonato sofrido, a gente vai ver um pouquinho hoje do balanço de como foi essa campanha aí para os quatro grandes cariocas.
Perfeito, tá aí dada a palavra dos nossos três debatedores de hoje, né? E agora vamos passando para o primeiro clube, porque hoje tem muito assunto para falar, hein? Tem muito assunto e vamos começando com a equipe do Vasco da Gama. E para trazer tudo o que rolou aí na campanha do Vasco, nessa edição do Campeonato Carioca, eu já vou dando a palavra para o nosso querido José Mário, mas antes eu tenho que passar aqui os números do Vasco, né? O Vasco fez 17 pontos em 11 jogos, com apenas 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, terminou em sétimo. Rapaz, que isso, Vasco! E além disso, o time não conseguiu se classificar para nenhuma semifinal de turno. Pode isso, José?
É isso aí, Carlos. O Vasco teve uma campanha bem decepcionante, bem abaixo do esperado até para o torcedor vascaíno. Bom, vamos tentar explicar o que aconteceu. Ano passado, o Vasco teve uma boa reação no Campeonato Brasileiro com a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo. E a torcida, evidentemente, esperava mais do Vasco nesse Campeonato Carioca. Porém, o Vanderlei foi para o Palmeiras e o Vasco contratou, ao meu ver, de maneira equivocada, o técnico Abel Braga. Bom, o Abelão ficou no comando do Vasco por 14 partidas, vencendo apenas 4, empatando 5 e perdendo 4. E saiu muito mais com uma visão negativa da torcida. Ficou marcado talvez por aquela frase do "foi lindo" quando seu time perdeu para o sub-20 do Flamengo, com um time misto, né? Mas um time com profissionais em campo. Então a torcida do Vasco ficou indignada, até com razão, eu diria. Então, essa contratação, ao meu ver, equivocada do Abel Braga foi um grande fator responsável pelo baixo aproveitamento do Vasco no Campeonato Carioca. Bom, o Abel Braga foi demitido no dia 15 de março, após uma derrota em um clássico para o Fluminense. Daí veio a paralisação. E o Vasco, durante esse período, achou melhor ficar com o atual auxiliar técnico da equipe, o Ramon Menezes, e o treinador atuou apenas 2 partidas pelo Vasco, sendo 2 vitórias, uma de 3-1 sobre o Macaé e uma de 1-0 sobre o Madureira. E bom, é notório que o time já apresenta algumas evoluções, claro, né? Tem que acertar alguns pontos, como qualquer início de trabalho é comum o time apresentar falhas, mas o time já apresenta um estilo de jogo mais moderno, vamos falar assim, bem diferente do que o treinador anterior vinha tentando fazer. O Vasco já busca mais a posse de bola, tenta algumas triangulações. É uma equipe com um estilo de jogo mais ofensivo, quando comparado à equipe do início do ano, porque o Abel Braga Ele tem um estilo de jogo de um futebol reativo, ou seja, de um futebol que espera o erro do adversário para fazer, para partir ao gol, e que muitas vezes não dá certo. A verdade é essa. É um estilo de jogo já visto até como ultrapassado, e o Ramon Menezes tentou implementar um estilo de jogo mais usado nas maiores equipes do mundo, que é um estilo de jogo com posse de bola, tentando forçar o erro do adversário, fazendo algumas triangulações, uma opção do treinador, mas é um estilo de jogo mais ofensivo. Caso seja dar o tempo de trabalho para ele, tem tudo para dar certo. E caso, obviamente, ele faça alguns reparos, óbvio, no ataque e na defesa, que é comum ter essas falhas em qualquer início de trabalho.
É, cara, e aproveitando que você me deu o gancho aí, falando do futebol que tem jogado o Vasco e sob o comando do Ramon Menezes, eu já passo a bola pro Carlos Azevedo, porque eu quero saber como é que foi o desempenho do Vasco aí no amistoso contra o Porto Velho, equipe de Rondônia. O Vasco goleou por 5-0. O adversário era muito fraco, ou o Vasco realmente gastou a bola, Carlos?
Pois é, Carlão, eu vou te falar, cara, que o Vasco enfrentou o Porto Velho nessa quarta-feira agora que passou, quarta-feira dia 15, a gente tá gravando isso na sexta, dia 17. E o Vasco venceu por 5-0. É, tiveram gols do Benítez, Andrei, dois do Felipe Bastos. Inclusive foram dois golaços, assim, que de ver de novo, gol de placa, e um do Lucas Santos. Né? E eu vou dar o meu destaque. O Vasco inteiro jogou bem. O time do Vasco sempre foi bastante ofensivo. Mas é aquilo, né? O Vasco foi em sétimo no Carioca. Tudo bem, como o Zé falou, era o Abel que estava treinando o Vasco. Agora com um treinador novo, né? O Vasco jogou diferente, jogou para frente. E, inclusive, eu vou dar o destaque aqui para o Raul. Né? O Raul que teve a negociação, com a renovação de contrato com o Vasco emperrada, se não me engano, na última semana. No primeiro tempo foi o melhor, na minha opinião. Foi o jogador que mais conseguiu dar versatilidade no time e acabou sendo substituído, porque o treinador trocou todas as peças, trocou os 10 jogadores. Mas é isso, eu não ficaria muito feliz com essa vitória. Eu falaria que foi o mínimo que o Vasco poderia fazer. Depois de não se classificar para as semifinais do Carioca, ficar em sétimo no Carioca, ganhar de 5-0 do Porto Velho, é ok. E o torcedor vascaíno tá tão calejado já que eu acho que ele sabe exatamente que isso foi apenas um jogo com um time pequeno. E ele espera que o Vasco brigue para não cair esse ano.
É incrível que o torcedor vascaíno não tem um dia só de paz, né? Porque o Raul, que o nosso querido Carlos destacou, já tá na mira do Sporting de Portugal. Ele que tem um contrato até 2021 e poderia sair por 12 milhões de reais, equivalente a 2 milhões de euros. Que história é essa, Nelise? Traz aí pra gente.
Pois é, Carlos. O coração Cruz Maltino realmente não tem um dia de paz, viu? Olha, depois de um portal, de uma publicação de um portal lusitano chamado A Bola, alguns portais aqui no Brasil estão fervilhando aí com a notícia de que o Raul pode sim ir embora, tá? O volante do Vasco está na mira do Sporting de Portugal. O jogador tem 23 anos e é um dos interesses do clube europeu. Só que o clube vai ter que desembolsar 2 milhões de euros, como você tinha falado, que são cerca de 12 milhões de reais. O euro tá aí a 6 reais e tantas e não para de subir, né? Para contratar, então vai ter que desembolsar esse valor para contratar o Raul, porque ele tem um contrato já ativo com o Vasco até o fim de 2021. Acho importante lembrar que os dois clubes têm uma boa relação desde a venda do Bruno César, né? E o Vasco não deve dificultar muito a saída, não, tá? O Raul deve estar aí já rumo a Lisboa, ora pois. De acordo com o balanço que o Dia fez, o Raul disputou 48 partidas oficiais no ano passado e marcou 2 gols. Nesse ano de 2020, foram 14 jogos, mas sem nenhum gol. No Facebook, eu dei uma olhadinha aqui e alguns torcedores parecem estar satisfeitos com a venda, mas não com o valor negociado. Não é de hoje que a gente sabe que o Vasco tem tido alguns problemas financeiros para se manter, né? E aí teve uma matéria de um portal chamado Vasco Notícias que os torcedores tiveram alívio com essa venda, mas também pediram para o clube, pelo amor de Deus, fazer uma contraproposta maior, principalmente por causa da atuação, da atual situação financeira do clube mesmo, né? E principalmente lembrando que o Raul é um jogador que está aí dentro da média, então talvez se ele for vendido a 2 milhões e não for feita uma contraproposta, talvez realmente não tenha a chance do Vasco ganhar mesmo mais com isso. Mas a gente vai acompanhando essa situação aí. É com você, Carlos.
É comigo, Annelise, e eu já puxo o próximo time, que é o Botafogo. Botafogo ficou em quinto lugar na classificação geral do Campeonato Carioca, somou 17 pontos em 11 jogos, venceu 5, empatou 2 e perdeu 4. A equipe ainda jogou a semifinal da Taça Rio no domingo retrasado, né? Deixa eu ver aqui, tá certo? É, domingo retrasado, isso mesmo. Contra a equipe do Fluminense. E eu quero que você faça um resumão aí pra gente, Carlos. Como é que foi a campanha do Glorioso nesse Carioca?
Pois é, Carlos. O Botafogo, cara, eu preferia a campanha do Botafogo do que a campanha do Vasco, por exemplo. Tudo bem que o Botafogo ficou em quinto lugar, mas foram só 2 pontos na frente do Vasco, né? E, cara, é muito triste ver os dois times grandes do Rio não acabar entre os 4, né? O Botafogo disputou a semifinal com o Fluminense, o jogo foi empate, foi um jogo ruim, um jogo triste de assistir. Cansativo, sonolento, enfim. E perdeu nos pênaltis, né? Tudo bem. O futebol apresentado do Botafogo nessa pós-pausa dos jogadores por causa da pandemia do coronavírus foi desastroso, mas passou muito tempo parado também, então tudo bem. Antes disso, voltando lá para janeiro, fevereiro, março, que foi quando teve a pausa, o Botafogo estava apresentando um futebol triste também com o Alberto Valentim. Essa é a grande verdade. Só que chegou a Autuori. O pessoal que acompanha a gente aqui há mais tempo sabe que eu sempre critiquei muito o Valentim aqui. Não só eu, como o Carlos e o Pedro também, que faz o programa aqui com a gente. A gente criticava muito o Valentim desde o final do ano passado. E, cara, é notório o time do Botafogo muito melhor com o Autuori do que com o Valentim. É uma coisa doida, assim, de você perceber. Obviamente, o Autuori teve pouco tempo de trabalho até então, né? Porque aconteceu tudo o que aconteceu. E é isso, cara. Eu tô esperançoso pra esse Botafogo aí, mais até do que pro time do Vasco. E além dessas coisas todas, teve toda a treta do Botafogo com a Ferge, né? O Campeonato Carioca já é tão fraco, né? E os times ficavam, a federação ficava brigando com os times, né? Enfim, o Botafogo teve 2 contratações assim de peso, né? Que foi o Honda, que chegou no início do ano, e o Calou, que chegou agora, que não estreou ainda, né? Porque o Botafogo foi eliminado e tal. Mas é um ótimo jogador, um ótimo, um baita de um centroavante, e eu tenho certeza que ele vai casar direitinho nesse time do Botafogo.
Carlos, eu já aproveito o gancho que você deixou e jogo para a Annelise, para ela... Olha, não vou mentir não, a Annelise está com a missão mais difícil desse programa, que é explicar aí o que está acontecendo. A FEG entrou na justiça contra o Botafogo e Fluminense, 2 times que disputam o Campeonato Carioca. Annelise, explica para a gente, por favor, que nem eu estou entendendo.
Missão impossível, viu, Carlos? Acho que pro pessoal aí que, assim como eu, tá sentindo muita falta de ir pro cinema, de ver aquela trama boa, aquela reviravolta, aquela treta, ou até mesmo, acho que mais próximo de novela das 9, viu? Essa situação é um prato cheio, né? A FERJ, que é a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, entrou na justiça contra o Botafogo e o Fluminense por causa de um bendito manifesto que eles divulgaram na véspera da semifinal da Taça Rio, né? Esse manifesto, ele foi uma nota conjunta que foi feita no dia 4 de julho, criticando a FERJ e chamando de, abre aspas, show de horrores, fecha aspas, o que acontece com o futebol carioca. Os times também sustentaram uma posição contrária ao retorno do Campeonato Carioca, criticaram a federação, a forma como eles estavam conduzindo esse campeonato. né? E aí, nessa ação, a FERJ está pedindo 100 mil reais de danos morais, indenização por danos materiais e exigindo uma retratação pública. Inclusive, se o time, se a FERJ ganhar essa ação, os times devem pagar uma multa, se os times não se retratarem, os times devem pagar uma multa única de 1 milhão de reais. Olha só, 1 milhão de reais em caso de descumprimento. E aí a novela se desenrola porque foi uma troca de farpas. No processo também, a entidade alegou que foram uma série de mentiras, né? Uma série de irregularidades. E olha só, cutucou também a gestão do clube, falando que isso foi meio que uma cortina de fumaça, né? Eles não usaram essas palavras, mas eles deram a entender que essa ação é uma cortina de fumaça para mostrar que eles não sabem dirigir um clube falido, segundo eles. E que isso se tratava de um, abre aspas, mero chilique, fecha aspas, sem embasamento. E teve réplica, viu? Com certeza. O presidente do Botafogo, o Nelson Mufarrege, ele achou que essa ação da FERJ foi inédita e disse que o processo está sendo analisado pelo departamento jurídico do clube. O Fluminense falou que não vai se manifestar. Inclusive, o advogado Martim Neves Miranda, do blog Leia em Campo, falou, ele analisou a situação e disse que parece que é muito mais um tom de crítica do que de ofensa, do que de injúria, né? E que esse manifesto é uma ação democrática que é permitida aos clubes. Bom, vamos ver, vamos ficar de olho aí em como é que vai terminar essa verdadeira novela mexicana dos clubes do Rio.
Agora uma questão um pouco menos complicada, né? Estou falando do jogador Marcinho, lateral direito da equipe do Botafogo, que estava em vias de se transferir para o Corinthians, porém o Corinthians também está vivendo uma crise financeira séria, né? Uma crise grave. E por enquanto, o Autores falou, está contando com o jogador. Lembrando que o Botafogo tem, além do Marcinho, o Fernando, o Barrandegay e o Kevin, que chegou há pouco no clube de General Severiano.
É isso mesmo, Carlos. Como você falou, o Botafogo tem atualmente 3 jogadores para a posição de lateral direito, que são eles, o Fernando, o Barrandegay e o jovem Kevin, vindo agora da Tombense. No entanto, nenhum desses 3 jogadores conseguiu ocupar a posição de titular da lateral direita do Botafogo. Essa posição que anteriormente era ocupada pelo Marcinho. Porém, o Marcinho, vale ressaltar que o Marcinho até foi convocado para a seleção brasileira, então é um jogador apto a ocupar essa posição de titular da lateral direita do Botafogo. Porém, o Marcinho, ele teve problemas na renovação de contrato do Botafogo. E como ele também já estava lesionado, o Botafogo decidiu afastar o jogador. Agora, em fase final de recuperação, o Marcinho ele teve uma conversa com o Paulo Autuori. O treinador reafirmou seu desejo de contar com o jogador no segundo semestre no Campeonato Brasileiro. Até porque o lateral ainda tem contrato vigente com a equipe de General Severiano. E como o Carlos Vinícius já disse, o Marcinho ele tinha sim uma negociação em andamento com o Corinthians, porém acabou não sendo concretizada. E além disso, o Botafogo ainda pode perder outro lateral direito, no caso o Fernando. O Fernando ele tem passaporte europeu, no caso mais especificamente um passaporte italiano, e recebeu muitas sondagens de clubes europeus. Então ele é mais um jogador que pode estar de saída do Botafogo. E na minha opinião, nesse começo do campeonato, o Marcinho ele deve se atuar pelo Botafogo, ele tem contrato com o clube paga ele, então ele tem sim que atuar. E é um jogador que pode agregar muito à equipe do Botafogo. Agora com Honda, Calu, a equipe do Botafogo pode sonhar em ficar, em se manter na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Quem sabe também que, em caso o Marcinho tenha uma boa atuação pelo Botafogo, ele pode mudar de ideia. Talvez ele queira renovar com a equipe depois de começar a atuar pelo brasileiro, com um técnico novo, no caso Paulo Autuori, ou até ele aumente seu rendimento e consiga alguns clubes europeus interessados. Bom, então, na minha opinião, o Marcinho tem que jogar sim, é bom para os dois, é bom para o Botafogo, que está pagando o salário do atleta, para o atleta atuar, e é bom também para o próprio Marcinho, porque ele pode aumentar seu rendimento e atrair interesse de clubes europeus, quem sabe que possa ser um desejo dele. Ele pode também se manter em evidência no Campeonato Brasileiro, quem sabe também até chamar a atenção do técnico Tite novamente, ele ser convocado para a seleção numa posição tão carente do futebol brasileiro. Então realmente, na minha opinião, o Marcinho tem sim que ser integrado no elenco do Botafogo e atuar lá até o contrato dele acabar, ou quando o contrato dele acabar ele acerte uma renovação. Aí só o futuro poderá dizer o que vai acontecer com o Marcinho.
Perfeito, José. Realmente a gente vai ter que aguardar aí para saber o que que vai ser do futuro do Marcinho. Mas olha, já deixo minha opinião aqui. Para mim, ele tem futebol para jogar em time médio do futebol europeu, aí das principais ligas, ou em time grande de uma liga um pouco mais alternativa, como a portuguesa, por exemplo, né? A própria francesa. E, cara, eu acho que o Marcinho deveria sim continuar no Botafogo jogando, ganhando espaço dele, porque logo a chance no futebol europeu, na minha opinião, vai chegar para ele, porque é muito bom lateral. Mas agora vamos passando para o próximo clube, vamos falar do Fluminense. O time das Laranjeiras, que foi vice-campeão carioca e perdeu para o Flamengo na final, já havia perdido o jogo de ida por 2-1, agora perdeu no jogo de volta nesta quarta-feira por 1-0. E eu quero saber agora justamente de você, José. O que aconteceu com o Fluminense? O que faltou para o time ganhar? Faltou dias de treinamento a mais, porque teve 36 dias a menos do que o rival? Faltou ousadia do Odair Helm? Faltou opções no banco, porque realmente a falta de qualidade no banco pesou no segundo tempo? Faltou qualidade no próprio time titular ou faltou o Fred? O que aconteceu com o Fluminense?
Então, Carlos, na minha opinião, eu acho que faltou um pouco de tudo, para falar a verdade. Bom, primeiramente eu quero enaltecer a atuação do Fluminense. Eu acho que foi sim uma atuação boa, deu trabalho ao Flamengo. O Flamengo também jogou mal, vale ressaltar isso daí. Porém, a atuação do Fluminense foi muito boa. A postura que o Odair Helm adotou para anular o Flamengo foi boa. O Odair Helm sempre é um treinador que dá dificuldades ao Flamengo para enfrentar. Embora ele tenha perdido todas as partidas contra o Flamengo, as partidas que ele perdeu não foram consideradas fáceis. Quando ele treinava o Internacional, as partidas de quartas de finais foram partidas que deram trabalho ao Flamengo. O Flamengo só saiu classificado depois de um contra-ataque, quando o Inter ainda tinha chances de ser campeão. Isso aí no segundo jogo no Beira-Rio, porque no primeiro jogo no Maracanã, a equipe conseguiu abrir o placar em duas falhas da zaga, duas falhas individuais dos zagueiros. E o Fluminense, nas três partidas, na verdade, né? Tanto na Taça Rio quanto nas duas partidas do Campeonato Carioca, na final do Campeonato Carioca em si, conseguiu parar o Flamengo. Foi um time bom, em alguns momentos foi até superior, sim. Como no segundo tempo do primeiro jogo, foi superior ao... Perdão, no segundo tempo do primeiro jogo, foi sim superior ao Flamengo, em alguns momentos atacando. Porém, um contra-ataque, o Flamengo conseguiu virar a partida. E também o que também faltou um pouco ao Fluminense, eu acredito, no segundo jogo, foi tentar ser mais ousado, pressionar mais a equipe rubro-negra, porque o Fluminense precisava do resultado. E parece que decidiu jogar no contra-ataque um pouco. Eu não entendi muito bem a estratégia do Odair Helm, sendo que no segundo tempo do primeiro jogo a equipe conseguiu pressionar o Flamengo. Então por que não pressionou durante o segundo jogo também? Ainda mais que eles precisavam do resultado, né? E também sobre a questão de dias de treino, realmente fez uma diferença. O Flamengo teve, como você disse, Carlos, o Flamengo teve 36 dias a mais do que o Fluminense. Então é uma diferença considerável de treinamentos. Além de que o elenco do Flamengo é muito superior ao do Fluminense. Não só o elenco, o time titular também. Os jogadores fazem a diferença, as atuações individuais do Flamengo fazem a diferença, tanto que no primeiro jogo foi isso que aconteceu, no primeiro jogo da final do Carioca, vale ressaltar isso. No 2-1, as atuações individuais fizeram a diferença. O Fluminense foi superior durante boa parte do jogo, mas não conseguiu transformar as chances em resultado. Talvez até por uma questão de defasagem técnica mesmo da equipe tricolor. Então foram vários fatores em si que culminaram na derrota do Fluminense na final. Porém, não foi um vexame como... até se tinha a perspectiva, né, de ter um vexame, porque a equipe do Flamengo vinha jogando bem e tinha um elenco muito superior e também pelos treinos. Tinha a perspectiva de ser uma goleada do Flamengo, muita gente imaginava isso, mas não, o Fluminense deu trabalho, foi campeão da Taça Rio, venceu nos pênaltis. O segundo jogo perdeu depois de um contra-ataque da equipe rubro-negra, perdeu por 2-1. E o terceiro jogo, né, no caso a final, o segundo jogo da final, a equipe perdeu nos acréscimos por 1-0 num gol, numa bola desviada lá. Mas, na minha opinião, justamente esse terceiro jogo foi o que mais faltou ao Fluminense. Porque o Fluminense podia matar o jogo, podia pressionar mais a equipe rubro-negra, mas preferiu jogar ali no erro do Flamengo, esperando um contra-ataque, sendo que a equipe precisava do resultado. Mas, de uma maneira em geral, eu vi a atuação do Fluminense como positiva. Como eu vi a atuação do Odair Helm, o esquema tático dele, como positivo durante a final do Carioca.
E agora, sem mais delongas, eu já rolo a bola para a Annelise para trazer tudo aí da campanha do Fluminense, que terminou em segundo lugar também no, na classificação geral, com 27 pontos em 11 jogos, com 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Falei certo, Annelise?
É isso mesmo, Carlos. É, eu acho que o Fluminense surpreendeu em 2020. Foi lá, ganhou a Taça Rio, sendo que o Flamengo era o favorito. Chegou ao vice-campeonato do Carioca, embora as más línguas digam que ele chegou como azarão da competição. É, aí, enfim, esse vice-campeonato aumentou o jejum do time de 7 para 8 anos. A última vez que eles conquistaram foi em 2012. Eu acho que assim, o Fluminense teve muita chance desperdiçada. Olha, vários lances que assim, eu que não sou tricolor, não, aqui dentro não bate um coração tricolor, mas a gente torce pela ilusão às vezes, né? E enfim, é, teve várias chances desperdiçadas. As substituições que o técnico Odair Hellmann fez também geraram foram alvo de muitas críticas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o time deu um trabalho, deu um certo trabalho aí aos rivais, e por isso eu acho que sai sim do Carioca com um saldo positivo. O torcedor sabe que o Fluminense está jogando dentro das limitações técnicas, e não tem jeito. É, eu acho que a pandemia afetou não somente, acho que não só falando de Fluminense, mas afetou todos os grandes do futebol carioca, né? Enfim, com reduzindo o número de treinos, enfim. É, em especial nesse último jogo, é, a gente sabe que a gente não tinha tanta esperança assim de que o Flusão batesse o Flamengo, né? Pela questão de superioridade técnica, domínio de bola, que foi, acho que foi quase o dobro, se não me engano. É, no geral, também esse jogo decepcionou um pouquinho, mas não vamos falar sobre isso. É, eu acho que acho que foram criadas, especial falando sobre esse último jogo, né? Foram criadas oportunidades, assim, boas jogadas do Nenê, do Vanilson, mas que poderiam ter sido melhor aproveitadas. Acho que no jogo de ida também deu uma certa neutralizada no Flamengo, enfim, uma marcação compactada. É, eu acho que também a gente pode mencionar sobre a gente pode voltar para a campanha de 2017 do clube, que ganhou a Taça Guanabara e também foi vice-campeão do Carioca, que perdeu e perdeu de novo para o Flamengo, né? Mas eu acho que tiveram boas partidas com esses clássicos. É, enfim, e aí agora falando sobre essas substituições do Odair, que renderam críticas. É, o Odair, lembrando que o Odair já tinha perdido o Wellington Silva, né, por causa do coronavírus, que testou positivo. E aí ele apostou em jogadores assim, como Caio Paulista, Michel Araújo, que ainda não tinham mostrado muito serviço. E muita gente o criticou porque ele não colocou o Miguel, que já deu, que é o garçom do time, né, que assim a gente fala. É, que já tinha dado 4 assistências nesse ano. Só colocou ele aos 43 do segundo tempo, no jogo de ida contra o Flamengo. No de volta, o menino nem saiu do banco, né? Também muita gente criticou ele ter colocado o Ganso na partida de volta, né? Aos 27 do segundo tempo. Claramente o Ganso estava cansado. Ele tinha vindo de uma lombalgia, que é uma dor na lombar. É, não tocou na bola direito. Enfim, teve também aquele estresse do Odair José com o auxiliar técnico do Flamengo, que foi o João de Deus, estremeceu ali as relações deles, mas ele falou aí na coletiva dessa semana que estava tudo bem, que já estava tudo certinho, e parabenizou os jogadores pela postura. Inclusive o Fluminense vem sendo muito elogiado pela postura, né, nesses últimos jogos. O volante Hudson também publicou nas redes, exaltou o volume de jogo, mesmo com as adversidades. E agora o Fluminense volta suas atenções para a estreia no Campeonato Brasileiro, né? No dia 9 de agosto, se não me engano, contra o Grêmio em Porto Alegre. É, eu acho que é isso, acho que no geral assim, o Fluminense sai desse campeonato com a cabeça erguida e com a boa postura.
É, e até lá, até chegar esse jogo contra o Grêmio, Annelise, tem outra questão para o Odair Hellmann resolver. Evanilson ou Fred? Quem deve ser o titular, Carlos?
Cara, eu vou te falar que é difícil essa escolha. Muito difícil essa escolha, porque de um lado a gente tem um dos maiores ídolos da história recente do Fluminense, se não for o maior ídolo da história recente do Fluminense, que é o Fred, né? E do outro lado a gente tem o Evanilson, que é um atacante que tá jogando bem, ele assumiu a camisa, a camisa 9, né, do Fluminense, e deu resposta dentro de campo. E é muito difícil, porque um é ídolo e o outro joga bem. No meu ponto de vista, o Evanilson foi o melhor jogador. Se não foi o melhor, um dos melhores jogadores do time do Fluminense nos 3 jogos contra o Flamengo. Nos jogos contra o Flamengo. Né? Ele é um atacante muito chato de você marcar. Porque ele sai, ele, ele bem receber, faz o pivô, toca de lado, ele é rápido, ele é ágil. Então, diferente do Fred, que já é mais experiente, só precisa dar aquele último toque na bola, tá sempre bem colocado. E o Fred, cara, é aquilo, né? Nos maiores centroavantes do Campeonato Brasileiro, da história do Brasil, ele joga muita bola. Só que o Evanilson tá no melhor momento, então é difícil a gente fazer essa escolha. Mas eu, Carlos Azevedo, ficaria com o Frederico, Dom Fredon, para essa camisa 9 do Fluminense. Porque o Fred já provou inúmeras vezes que ele é artilheiro, independente onde ele joga, ele já provou isso. Então, talvez seja isso. E o Evanilson seria um baita banco pro Fred, hein?
E agora chegou na hora da gente falar da equipe campeã. Chegou na hora da gente falar do Flamengo.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
O Flamengo que acabou não jogando aquela bola que ele costuma jogar, porém jogou o suficiente para ganhar mais uma vez de 1-0 da equipe do Fluminense. E eu já passo a palavra para o nosso comentarista.
Pois é, Carlos, eu vou te falar que eu não gostei nem um pouco da atuação do Flamengo. Obviamente que não dá para a gente cobrar muito de todos os times que estão voltando agora, porque eles passaram 3 meses parados, ainda estavam em início de temporada. Aí você tem essa pausa de novo e é muito complicado, né? É muito difícil voltar jogando em alto nível. Mas eu não gostei muito da atuação do Flamengo, não. Me pareceu um Flamengo meio apático, um Flamengo triste, sonolento em campo. Parecia até um Flamengo que já sabia da saída de Jorge Jesus. Um Flamengo sem vontade de jogar. Isso foi o que eu percebi. Um Jorge Jesus meio que calado, Jorge Jesus distante do Flamengo, nas imagens que a gente pôde acompanhar, tanto na Flu TV como na Fla TV e também na SBT. Foi um jogo estranho, né? Um jogo estranho para os flamenguistas, um jogo estranho para os jogadores, eu acredito também, porque o Flamengo não era o Flamengo que a gente viu e o Flamengo que encantou, era um Flamengo diferente. E também o Fluminense foi muito bem nesse jogo. A marcação que o Odair Helman fez foi, eu diria que foi impecável. Só que o time do Flamengo é muito superior ao time do Fluminense. Então é difícil você marcar do jeito que o Fluminense marcou o Flamengo os 90 minutos. Né? E é muito difícil, muito difícil. E o Odair conseguiu nos 3 jogos uma marcação dura, firme, com pouco espaço para o Flamengo jogar. No último jogo, eu também não entendi a atuação, o Zé falou quando a gente estava falando do Fluminense, eu também não entendi a atuação dele, ele entrou para o contra-ataque, mas é muito difícil você dar contra-ataque no Flamengo quando seu time está todo atrás. Então, eu também não entendi a postura do Odair, mas na marcação eu acho que o Fluminense foi muito superior. Eu acho que nos 3 jogos o Fluminense foi superior ao Flamengo. E o Flamengo realmente só ganhou porque tinha peças no banco que poderiam mudar o jogo. E foi isso.
Agora vamos fazer uma retrospectiva aí da campanha do Flamengo, que somou 28 pontos em 11 jogos, com 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Não é mesmo, José?
É isso mesmo, Carlos. O Flamengo teve uma boa campanha durante o Carioca. Vamos fazer uma trajetória aqui de como foi o estadual para o Flamengo. A equipe retornou ainda com uma equipe sub-20, treinada pelo técnico também das categorias de base, Maurício de Souza. Isso por conta de da questão da legislação brasileira, que os jogadores precisavam ter um mês de férias, porque eles atuaram até o dia 22 de dezembro na partida contra o Liverpool. Então, não havia tempo hábil para os jogadores se retornarem no Carioca. E os garotos foram bem, inclusive essa única derrota que você citou foi para a equipe do Fluminense, titular. Os garotos até venceram um clássico contra o Vasco da Gama. Mas depois disso, a equipe do Flamengo, como a gente conhece, a equipe titular, voltou aos jogos. Antes da paralisação, a equipe vinha bem, não tinha perdido nenhum jogo. Talvez o único jogo assim, que deixou a torcida um pouquinho preocupada, talvez, foi contra o próprio Fluminense, num 3-2, que o time abriu 3-0 no placar, mas acabou levando 2 gols, porque para muitos, o Flamengo tirou o pé, ou o Flamengo cansou. Então, é a única partida que pode ter deixado a torcida preocupada. Bom, no retorno do campeonato, tivemos ainda 3 partidas antes das finais. O Flamengo venceu todas, não tomou gol em nenhuma delas, com uma atuação como o pessoal até brinca, né? No velho normal, o Flamengo dominando o jogo, pressionando a equipe, buscando gol toda hora, atacando toda hora. Porém, veio as finais contra o Fluminense. E ninguém entendeu o que aconteceu. A equipe... Era um mistério por que a equipe teve essa atuação. Uma equipe bem apática, tendo dificuldade na criação das jogadas, não pressionando o adversário toda hora, jogadores também bem apagados. Foi algo bem esquisito. E também por conta disso a equipe teve, obviamente por causa dos méritos do Fluminense, como já citado, mas também o Flamengo também teve uma atuação bem abaixo do velho normal, né? Vamos falar assim. Mas no final o Flamengo acabou perdendo o Fluminense, né? A Taça Rio, que empatou a partida e perdeu nos pênaltis. E conseguiu, na primeira partida do Campeonato Carioca, a equipe venceu por 2-1. Porém, ainda naquele jeito lá, meio apático, esquisito, né, pro Flamengo, quem tava acostumado a ver ano passado e até o início desse ano. Mas acabou vencendo muito mais por atuações individuais. Num contra-ataque com o Gabigol, que passou a bola pro Michael e fez o gol. E também teve... Aí, na segunda partida, né, da final do Carioca, já foi mais diferente. No primeiro tempo, a equipe deu indícios de que ia voltar ao normal, de que estava jogando melhor do que as partidas anteriores. A equipe estava dominando a partida, estava chegando ao gol adversário, estava ditando o ritmo do jogo, né? Só que no segundo tempo, o Jorge Jesus, ele admitiu, pelo menos, e parece que mandou a equipe recuar um pouco, é o famoso garantir o resultado, né? Até porque o empate era do Flamengo. Então o Flamengo cadenciou mais o jogo, não buscou tanto ataque, o que também deixou a torcida um pouco preocupada. Porém, agora, como todo mundo sabe, o Jorge Jesus saiu do Flamengo, ele anunciou sua saída da equipe nessa sexta-feira, e o Flamengo confirmou, né, a saída, e muito se especula, e já havia uma especulação da saída dele durante esses jogos, então muito se pensa sobre a influência da saída do Jorge Jesus na atuação da equipe. Sobre as falhas individuais, jogadores apagados. Foi um negócio meio esquisito, não dá de negar. Mas, no final de tudo, o Flamengo foi campeão do Campeonato Carioca. Na maioria do campeonato foi superior durante as partidas, mantendo o velho normal. Só ficou esse atento aí para as finais da Taça Rio e do Carioca.
Zé, se você me permite, eu vou começar meu comentário sobre a saída do Jorge Jesus com uma canção do Kevin O'Cris, que é um artista que eu gosto muito, que diz mais ou menos assim: se eu fecho os olhos, minha mente desenha você, tapo os ouvidos, mas consigo escutar sua voz, só de pensar que nunca mais eu vou te ver, dói, dói, dói. Olha, essa música transmite um pouco do sentimento da nação rubro-negro com essa despedida tão triste, que a gente sabia que um dia ia chegar, mas a gente estava evitando pensar sobre isso, né? E, enfim, depois de semanas de especulações, inclusive assim, muitos portais portugueses, né, jornais, a saída foi confirmada. Inclusive, no momento em que a gente está gravando esse podcast aqui, a gente viu a confirmação pelo Flamengo. E é isso, JJ vai embora, o Mister vai embora do Flamengo. Tá tendo muito choro, tá sendo alfinetada, mas muito amor também da nação rubro-negra, né? Com o dever de missão cumprida, Jorge Jesus finalmente vai assinar com o Benfica de Portugal, né? O vínculo vai ser aí com uns 3 anos, ele deve receber 3 milhões de euros por temporada, o que dá mais ou menos 18, 19 milhões de reais. Lembrando que o Flamengo ofereceu 4 milhões de euros por temporada. Então a gente fica pensando, será que ele queria voltar para a terra natal, estar mais perto da família? Não sei, nesse momento de pandemia, eu acho que o JJ pesou muitas coisas, né? Enfim, nessa tarde, como falei, o Flamengo já comunicou, já afirmou que já tinha sido confirmado. Jorge Jesus, ele volta a esse clube, que é o Benfica, em que ele trabalhou entre 2009 e 2015 e faturou o tricampeonato português. Então, pensando aqui em 13 meses de Flamengo, que títulos que o Jorge Jesus conquistou? Foram 6 deles. Foi a Copa Libertadores em 2019, a Libertadores, a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Agora, em 2020, a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana, a Taça Guanabara e agora o Campeonato Carioca. Foram aí 57 jogos, 43 vitórias, 10 empates, 4 derrotas, 129 gols marcados e apenas 47 sofridos. Falando de alfinetada, o técnico do Palmeiras, o Luxemburgo, falou na coletiva dessa tarde, dia 17, que sugeriu aí que o Mister largou o time, né? E sugeriu que se o técnico fosse, se não fosse estrangeiro, se fosse brasileiro, que a porrada ia ser maior, né? No Twitter, a hashtag Obrigado Mister, Jorge Jesus, Benfica e Flamengo foram os assuntos que ficaram nos trending topics, com a nação rubro-negra demonstrando todo o seu amor. Tiveram aqueles ali que também deram uma alfinetada falando sobre Judas, esse Jesus aí que é Judas, que traiu a nação rubro-negra por causa dos rumores dele querer levar o Gerson e o Bruno Henrique juntos. Mas ainda não há nada confirmado e a gente vai ficar de olho. Como nomes cogitados para substituir o JJ, já tem aí um antigo treinador do Everton, time da Inglaterra, Marco Silva, que está sendo bom visto pela. Bem visto pela diretoria e candidato número 1 ao posto de Jesus. Enfim, vamos ficar de olho e aguardar. Enquanto isso, eu aqui, rubro-negra, estou sofrendo o luto de perder esse treinador que revolucionou a história do Flamengo.
Já foi o Vasco, já foi o Botafogo, o Fluminense e agora o Flamengo. Chegamos ao final de mais um programa e eu passo as palavras para os nossos comentaristas darem aquele recadinho final.
Carlos, olha só, gostaria de agradecer mais uma vez por estar aqui. Uma honra inenarrável estar com você, meu grande companheiro de transmissão. Estou com saudades das nossas idas ao Maracanã, das nossas resenhas em off. Meu grande amigo. E gostaria de agradecer a Annelise pela participação maravilhosa. Gostaria de agradecer ao Zé pela participação maravilhosa. E eu estou triste hoje que a gente perdeu um ícone, que se tornou um ícone, né? Um folclore aqui do futebol carioca. Jorge Jesus vai deixar saudade. Vai. Não só pelo estilo de jogo do Flamengo, não só por tudo isso, mas a presença dele no futebol carioca. Eu tive a honra de acompanhar algumas entrevistas dele, coletivas dele, lá no Maracanã. E o cara tem uma aura diferente. E ele deixa agora o futebol carioca, vai pro futebol português. E a torcida do Flamengo com certeza está muito triste com isso. E vamos ver aí quem é que vai aparecer de novo aí. Quem vai aparecer de novo pra ser técnico do Flamengo.
Pois é, Carlos. Eu, como torcedora do Mengão, espero muito que a diretoria traga um bom nome para continuar o bom trabalho que o Flamengo tem feito nesse último ano. Aproveito para agradecer a você, ouvinte, que esteve com a gente até aqui. Agradeço também aos meus companheiros Carlos e José Mário. E aproveito para dizer que vou abrir uma cervejinha para poder chorar as mágoas pela ida do Mister, mas eu, enfim, continuo com a esperança de que o Flamengo saiba se reinventar e continue dando bons resultados. Acho que não só o Flamengo, mas torço também por uma recuperação do futebol carioca. Até a próxima, pessoal!
Pois é, Carlos, chegamos ao fim de mais um podcast, mais um pontapé gravado. Eu gostaria, primeiramente, de me despedir, né, do âncora, Carlos Vinícius, e também dos meus colegas comentaristas, o Carlos Azevedo e a Annelise. Bom, também gostaria de fazer um apelo aos ouvintes, se eles puderem, fiquem em casa, lavem as mãos, sigam cumprindo todos os protocolos de segurança para a gente poder voltar tudo ao normal o mais rápido possível. E, surgindo alguma novidade sobre um novo técnico do Flamengo, ou uma atualização do caso Marcinho, ou qualquer atualização sobre o dia a dia de Vasco e Fluminense, a gente vai trazer aqui no nosso querido Pontapé, falando sobre todos os times do Rio de Janeiro. Obrigado a todos pela atenção.
E eu, Carlos Vinícius, também agradeço aqui a todo mundo que pôde ouvir mais esse programa, mais essa edição do Pontapé Inicial. É com muito carinho sempre que a gente prepara o programa para vocês. Então é isso, pessoal. A gente deixa o agradecimento, é claro, aos ouvintes e também ao nosso coordenador Gabriel Colares. Até a próxima.
A bola rola no gramado da Audioativo.